Hey, dear students, ready to start another class and for our studies to get harder and harder? Pessoal, sejam bem-vindos. As coisas estão ficando, ó, cada vez um pouquinho mais complicado, né? Cada aula que a gente avança aqui, mas isso significa também, traz um significado bom, né? Significa o quê? Que você está evoluindo nos estudos, que você está se tornando cada vez mais profissional e dominando a língua inglesa, beleza? E eu tô muito feliz de fazer parte dessa sua conquista, tá? Então, nessa aula, né, sem mais delongas, vamos falar sobre o Present Perfect Continuous, ok? Vamos lá? Você já tá pronto aí com seu caderninho do lado, já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, não é verdade? Então, bora iniciar nossa aula. Pessoal, o Present Perfect Continuous, que é o presente perfeito contínuo, tá? Ou ele também é conhecido como progressivo, mas a gente fala mais Present Perfect Continuous, tá? Ele é um tempo verbal da língua inglesa, no qual se enfatiza a continuidade de uma ação que iniciou no passado e continua até os dias de hoje. Você vai falar, professor, a gente acabou de estudar o presente perfeito e tinha essa exata situação. Como é que eu vou saber a diferença? Calma, como eu digo, não adianta bater cabeça na parede, né? Gente, o inglês, ele é separado por vários tempos verbais, tá? Então, no passado, a gente tem passado simples, tem passado perfeito e passado perfeito contínuo. Presente, presente simples, presente perfeito contínuo. Futuro simples, futuro perfeito e futuro perfeito contínuo. Nossa, quanta coisa, né? São 9 tempos verbais. Só que no nosso português, a gente só tem 3. Passado, presente e futuro, tá? Então, o que eu digo para vocês é, não se apegue à questão de ser perfeito, de ser contínuo, de ser simples, de ser perfeito contínuo. Não precisa você se apegar, tá? A gente aprendeu primeiro a formar frases no passado, passado simples, passado perfeito contínuo. A gente junta esses 3 em um só, passado. Pronto, você vai conseguir identificar as frases no passado, ok? E agora a gente está estudando o presente. Já estudamos o presente perfeito, presente simples, e agora estamos no presente perfeito contínuo, né? Então, o que que você faz? Você junta esses 3 em somente presente, tá? Assim, você consegue identificar mais fácil como formar e como identificar frases somente no presente. Você não precisa bater a cabeça. É presente perfeito? É presente contínuo? É presente perfeito contínuo? Meu Deus, mas e se for presente simples? Calma, não é assim. Se você ficar pensando assim, você vai surtar. Você só vai se desanimar e você vai se frustrar porque você não vai conseguir entender. Então, calma, nessa primeira pincelada que a gente está dando, se acostumando aí com a língua, vamos primeiro resumir em 3. Passado, presente, perfeito, que é o que a gente está acostumado no nosso português. E assim a gente vai saber identificar as frases, tá? Até porque é super fácil da gente identificar frases no passado. Está sendo fácil a gente identificar frases no presente, né? Pelos exemplos que a gente tem na aula, isso clarifica muito na nossa cabeça. E daqui a pouco também vai ser super fácil da gente identificar frases no futuro, tá bom? Então pronto, você está aprendendo passado, presente e futuro. E é isso que importa, beleza? Bom, falei muito, né? Mas acho que foi uma informação importante aí para a sua jornada de estudos, tá? Vamos então dar início aí na nossa aula, né? Pessoal, então, o Present Perfect Continuous, né? Ele também conhecido como progressivo, é um tempo verbal na língua inglesa no qual a gente enfatiza que a continuidade de uma ação que iniciou no passado e continua até os dias de hoje, tá? Pode parecer confuso porque a maior parte dos tempos verbais que nós vimos aqui tem essa característica similar, né? Mas como nós estamos vendo, cada um tem a sua particularidade, beleza? Vamos ver então a aplicação do Present Perfect Continuous. A sua fórmula consiste na união dos seguintes elementos. Você está vendo aí comigo, ó. Nós temos o sujeito mais o verbo to have no Simple Present, mais o verbo to be no Present Perfect, mais o verbo principal com gerúndio, né? A partícula ing, tá? Ou então, se não for um verbo principal no gerúndio, a gente tem um substantivo com complemento. Nossa, bem longo, né? Então, para a gente entender melhor, vamos ver aí os exemplos, tá? Que vai ficar fácil. Olha aí, olha. Primeira frase de exemplo nós temos. I have been playing tennis since high school. I have been playing tennis since high school. Eu tenho jogado tênis desde o ensino médio, tá? Então essa frase, eu tenho jogado tênis desde o ensino médio, é uma coisa que começou lá no seu passado, no ensino médio, e ela perdura, ela dá continuidade até os dias de hoje, tá? Até o presente. Então esse é o presente perfeito contínuo, tá bom? Ela começou no passado e acontece até hoje. Ponto. É assim, tá? Então essa frase aí, olha. I have been playing tennis since high school. Olha como ficou fácil e resumido a nossa formulazinha. Olha, I é o sujeito, eu. Have é o verbo to have, né, no simple present. Se fosse na terceira pessoa essa frase, o have seria conjugado de outra maneira, né? A gente já sabe. Ele seria has, tá bom? H-A-S. Então, repetindo, I, sujeito, have, verbo to have, been é o verbo to be, tá? E been de estar. E o verbo principal no gerúndio, play, significa jogar, playing, jogando, tá? E como tá no passado aí essa frase, né? No passado não, como ela tá dando esse sentido de passado, ela tá, não é jogando, é jogado, tá? I have been playing. Eu tenho jogado, tá bom? O I have been, você pode considerar que é tenho feito tal coisa, tá? E aí ele se conecta com o verbo. Se fosse, por exemplo, I have been dancing. Eu tenho dançado, beleza? I have been. Você pode colocar como eu tenho alguma coisa. E aí ele se conecta com o verbo principal da frase, que geralmente está. Geralmente não, que está sempre no gerúndio, tá? Então, I have been playing, eu tenho jogado. I have been dancing, eu tenho dançado. I have been studying, eu tenho estudado, ok? Fácil, né? Vamos ver a segunda frase de exemplo aí para a gente entender. Olha. Mark has been a chemistry teacher for 20 years. Repete a pronúncia comigo em voz alta de tudo que eu falo, tá? Você já sabe como funciona aqui para você ter os melhores resultados, né? Então, olha. Mark has been a chemistry teacher for 20 years. Mark é professor de química há 20 anos, tá? Poderia ser também Mark tem sido professor de química há 20 anos, tá? Então Mark tá na terceira pessoa, o verbo have, ele passa a ser conjugado de outra maneira, né? Ele se torna has. Mark has. Mark has been, Mark tem sido ou Mark é professor, né? Mark has been desde tanto tempo, tá? Como essa frase faz o sentido aí no final dela? For 20 years, há 20 anos, a gente entende que é uma coisa que começou no passado e acontece, perdura até o dia de hoje, beleza? Então, olha, Mark, sujeito, has, verbo to have, been, verbo to be, e aí a gente não tem um verbo no gerúndio, né? Como a gente teve na frase de cima, que é playing. Playing, jogando, jogado, é um verbo no gerúndio. Aqui a gente tem um substantivo mais um complemento, né? Qual é o substantivo? Chemistry, chemistry e teacher, né? Chemistry, química e teacher, professor, tá? E aí o complemento é for 20 years. Por 20 anos, há 20 anos, ok? Fácil da gente entender, né? Então vamos repetir aí, olha. Mark, sujeito, vai acompanhando aí com a fórmula, tá? Mark, sujeito, has, verbo to have, na terceira pessoa do singular. Been, verbo to have. E aí nós temos o substantivo chemistry teacher e o complemento for 20 years, ok? Super fácil e tranquilo, não é verdade? Olha aí a última frase para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula. Olha. Ben has been waiting for his fiancée for 6 months. Ben has been waiting for his fiancée for 6 months. Né? Então, Ben tem esperado por sua noiva há 6 meses, tá? Ben has been. Ben tá na terceira pessoa do singular, então o verbo have se torna has, a gente já sabe, né? Ben has been. Ben tem feito tal coisa. O que que ele tem feito? Aí a gente pega a ideia, a conexão do verbo principal que tá aplicado aí no gerúndio. Waiting, waiting. Wait é esperar. Waiting, esperando, verbo no gerúndio com a partícula ing, né? E aí, Ben has been waiting, Ben tem esperado, tá? Aí vem um complemento. For his fiancée for 6 months. Por sua noiva há 6 meses, beleza? Então, Ben, na terceira pessoa, Ben has been, Ben tem feito. Tem feito o quê? Waiting. Então, Ben tem esperado, tá bom? Tranquilo, tranquilo, fácil da gente entender, né? A gente destrinchou aí as frases com as fórmulas que nós tínhamos, né? E aí ficou fácil da gente entender melhor esse tempo verbal, que é o Present Perfect Continuous, tá? Quando a gente vê exemplos, tudo acaba ficando mais claro na nossa cabeça, não é verdade? Vamos ver então a aplicação do Present Perfect Continuous, né? Na afirmativa, beleza? A fórmula afirmativa do Present Perfect Continuous consiste da fórmula que a gente acabou de ver e a gente vai dar mais uma estudada nela aí para que fique melhor para a gente, tá? É sujeito, você está acompanhando o conteúdo aí comigo no corpo da aula, né? Nós temos sujeito mais o verbo to have, né? Mais o verbo to be, mais o verbo principal com gerúndio, partícula ing, ou um substantivo com complemento, beleza? Vamos ver as frases de exemplo aí para a gente fixar melhor esse conteúdo. Joanne, sei lá. Joanne, vou falar Joanne. Joanne has been a nurse for 10 years. Joanne has been a nurse for 10 years. Joanne é enfermeira há 10 anos, né? Então, Joanne, sujeito. Has é o verbo to have, conjugado na terceira pessoa do singular, Joanne, né? Então, Joanne, sujeito, has, verbo to have, been, verbo to be, né? E aí a gente não tem um verbo principal no gerúndio com a partícula ing, mas a gente tem um substantivo com complemento, que é a nurse, né? Nurse é um substantivo e o complemento for 10 years, há 10 anos, beleza? Então, Joanne, sujeito, has, verbo to have, been, verbo to be. E não temos um verbo principal com ing no gerúndio, mas temos um substantivo que é nurse e temos um complemento que é for 10 years, ok? Aqui você pode perceber que o verbo principal ing, né, com aquela partícula ing no gerúndio, ele foi alterado por um substantivo com complemento, tá? É possível isso acontecer também, ok? Na próxima frase, nós vamos ver a mesma alteração, né? O verbo principal com gerúndio ing sendo alterado por um substantivo e um complemento. Vamos ver aí, olha. Luke has been my best friend since we were kids. Repete a pronúncia comigo, tá? Luke has been my best friend since we were kids. Luke tem sido meu melhor amigo desde que éramos crianças, né? Então, Luke has been. Luke has been. Luke tem sido. Tem sido o quê? My best friend, meu melhor amigo. Tá? E aí o complemento, since we were kids, desde que éramos crianças, tá? Então, olha, look é o sujeito, has é o verbo to have, né? Por estar na terceira pessoa do singular, a frase, look é uma terceira pessoa no singular, então o verbo to have, ele é conjugado de outra maneira, a gente já tá craque nesse assunto, né? O verbo to have passa a ser has, HAS, tá? Então, look has been. Look, sujeito, has, verbo to have, been, verbo to be. E aí a gente não tem um verbo principal no gerúndio, mas a gente tem um substantivo, best friend, my best friend, substantivo, meu melhor amigo, e um complemento, since we were kids, desde que éramos crianças, tá? Então, repetindo a frase, repete a pronúncia comigo mais uma vez. Luke has been my best friend since we were kids. Luke has been my best friend since we were kids. Ok? Olha aí a próxima frase. Vamos ver mais uma aí para a gente fechar com chave de ouro esse assunto da afirmativa. Ó. We have been waiting for our wedding's day. We have been waiting for our wedding's day. Aqui já muda, né? Você consegue perceber qual é a mudança dessa frase? Faz a leitura dela e faz a leitura do look, que é a frase anterior. Você vai perceber a mudança. Ó, we have been waiting. Waiting. Waiting é o quê? Waiting é um verbo, né? Wait. Wait, esperar. Waiting, esperando, esperado, tá? Então, se a gente tem waiting, a gente não tá mais aplicando a fórmula com substantivo e complemento. E sim com o verbo principal no gerúndio, tá? Então, we, sujeito, have, verbo to have, been, verbo to be, e o verbo principal no gerúndio, waiting, waiting, tá? E aí tem um complemento, for our weddings day, tá? Então, we have been waiting for our weddings day, nós temos esperado pelo dia do nosso casamento, beleza? Tranquilo, fácil, muito de boa, né? A gente já tá acostumado. Agora, vamos ver aí a aplicação do Present Perfect Continuous na forma negativa, tá? Negative form. Para construir as orações negativas utilizando o Present Perfect Continuous, a gente acrescenta o not após o verbo have, tá? Nós já estamos acostumados aqui na Talk to You, já sabemos como funciona essa formação de frases. Na afirmativa, formação de frases na negativa e formação de frases na interrogativa, não é verdade? Então, olha, para a gente construir a negativa, a gente adiciona o not depois do verbo to have e aí fica aí a fórmula atualizada, né? Aquela fórmula que quando a gente viu de imediato, quando a gente viu pela primeira vez aqui na aula, a gente viu e se assustou, né? Viu? Caramba, meu Deus, que fórmula é essa? Como é que eu vou aplicar isso? E agora já ficou fácil, a gente já tá craque no assunto, não é verdade? Então, olha aí, olha. Primeiro nós temos o sujeito, depois o verbo to have, tá? Até aí tudo bem. Aí a gente acrescenta o not, a partícula not, mais o not. Aí depois vem o verbo to be, né? Que no present perfect. E aí sim vem o verbo principal no gerúndio ou um substantivo, mais o complemento, ok? Então, a única coisa que mudou é que depois do verbo have, a gente acrescenta o not para fazer o sentido de negação. Vamos ver aí o exemplo, olha. John has not been attending school. I'm worried about him. John has not been attending school. I'm worried about him. John não tem frequentado a escola. Estou muito preocupado com ele, tá? Então, se a gente tira o not dessa frase, ficaria John has been attending school. John tem frequentado a escola, tá? John has been. John tem sido, tem feito alguma coisa. E aí a gente precisa do verbo ou do substantivo com complemento para a gente entender. Então, se seria John has been, John tem feito alguma coisa, John has not been, John não tem feito alguma coisa. Beleza? Então, John has not been. Só essa primeira parte da frase seria John não tem feito alguma coisa. E como é que a gente sabe o que é essa coisa? A gente precisa do verbo no gerúndio aí ou do substantivo com complemento para a gente entender o contexto da frase. Não é verdade? Então, olha, John has not been. John não tem feito alguma coisa. O quê? Attending school, frequentado a escola. Então, John não tem frequentado a escola, ok? I'm worried about him. O complemento, I'm worried about him. Estou muito preocupado com ele, ok? Vamos para a próxima frase aí, olha. I have not been feeling well since last summer. I think I should see a doctor. I have not been feeling well since last summer. I think I should see a doctor. Eu não tenho me sentido bem desde o verão passado. Acho que eu deveria ver um médico, né? Acho que eu deveria ir ao médico, tá? Então, repete a pronúncia comigo em voz alta, ó. I have not been feeling well since last summer. I think I should see a doctor, tá? Eu não tenho me sentido bem desde o verão passado. Acho que eu deveria ir ao médico, beleza? Então, I have not been, eu não tenho alguma coisa, eu não tenho feito alguma coisa. Feito o quê? Feeling well, me sentindo bem. Então, a tradução não fica, eu não tenho feito me sentindo bem. A tradução fica, eu não tenho me sentido bem, tá bom? Então, I have not been, eu não tenho feito, eu não tenho alguma coisa. O que que você não tem feito? Se sentido bem, tá bom? I have not been feeling well since last summer. Eu não tenho me sentido bem desde o verão passado, beleza? Como eu disse para vocês, você pode traduzir esse have not been como não tem feito tal coisa. E aí você sabe o que, que é tal coisa dependendo do resto da frase, né? O resto da frase que é o verbo principal no gerúndio ou um substantivo com complemento ali para dar a ideia e o contexto da frase, tá? Então, vamos partir aí para a próxima frase, olha. They have not been working for 3 months. They're unemployed. They have not been working for 3 months. They're unemployed. Né? Então, ó. Eles não têm trabalhado há 3 meses. Estão desempregados, né? They have not been. Eles não têm feito tal coisa. O que, que é essa coisa? Working. Trabalhado. Então, working. They é o sujeito. Have é o verbo to have, not, partícula de negação, been, verbo to be, né? E working é o verbo principal no gerúndio, né? Working. E o complemento é for 3 months, ok? They have not been working for 3 months. They have not been, eles não têm feito tal coisa. Que coisa? Aí a gente depende do resto da frase para entender. Working. Então, eles não têm trabalhado, né? They have not been working for 3 months. Eles não têm trabalhado há 3 meses. They're unemployed. Estão desempregados. Olha que palavra interessante aí para a gente acrescentar no nosso vocabulário e você escrever no seu caderninho, ó. They're unemployed. They're, a gente já sabe que é a contração, né? De they are, eles estão. Eles estão o quê? Desempregados, tá? Unemployed, tá? Unemployed, desempregado, tá? Se a gente tirasse essa partícula de negação aí, esse prefixo un, a gente já estudou sobre prefixos e sufixos aqui na Talk to You, você lembra lá? Então, se a gente tira esse prefixo un, un aí no início, fica employed. Employed significa empregado, tá? Empregado, employed, e desempregado, unemployed. A gente adiciona esse prefixo de negação, un, para falar desempregado, ok? Tranquilo e fácil, né? Quando a gente começa a ver os exemplos, tudo fica melhor, tudo flui de uma maneira mais natural aqui na nossa frase, na nossa aula, né? Na nossa frase, ó. Tô até sonhando com frase já. Bom, então agora vamos ver a aplicação do Present Perfect Continuous na forma interrogativa, né? Que a gente também já tá craque nesse assunto para formar as interrogativas. Você lembra como é que funciona? Já tá passando aí na sua cabeça, antes da gente avançar aqui na aula, já tá pensando aí na sua cabeça, né? O quê? Que é só a gente mudar a ordem do sujeito, né? Então, por exemplo, she has, ela tem, na interrogativa, has she. Ela tem, has she, ok? A gente só muda, o verbo have passa para ser antes e o sujeito aparece depois, tá? Do verbo have. Muda só a ordem, tá? Então, para a gente realizar as perguntas no tempo verbal do Present Perfect Continuous, o verbo to have, ele aparece antes do sujeito, como nós já estamos acostumados, né? Então, vamos ver aí a nossa formulazinha atualizada, como que ela fica, ó. To have, primeiro, depois o sujeito, depois o verbo to be, depois o verbo principal no gerúndio, né? Ou um substantivo, e depois o complemento, tá? Então, to have mais sujeito, mais verbo to be, mais verbo principal no gerúndio, ou substantivo, mais o complemento, ok? Desculpa, soltaram uns fogos aqui, ó. Mais o complemento, ok? Vamos ver as frases de exemplo aí pra gente entender direitinho a aplicação, ó. Primeira frase nós temos. Has Robert been asking about me these last months? Repete a pronúncia comigo, tá? Ó, enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta pra você treinar também, tá? Então, olha. Has Robert been asking about me these last months? Has Robert been asking about me these last months? O Robert tem perguntado por mim esses últimos meses, né? Então, olha, has é o verbo to have, conjugado na terceira pessoa, né, do singular, porque a frase é Robert. Robert é uma terceira pessoa. Então, o verbo to have, a gente já sabe como ele é conjugado nesses casos de terceira pessoa, né? Ele se transforma a grafia, assim como o verbo do, né? O have passa a ser has e o do passa a ser don't, tá? Mas aqui a gente tá falando do have, então has, tá? To have. To have, então, no has. Robert é o sujeito. Aí vem o verbo to be, né? E aí vem o verbo principal no gerúndio, asking. E depois vem o complemento, about me these last months, tá? Então, asking, o verbo ask, perguntar. Asking, perguntando, perguntado. Beleza? A gente já tá craque nesse assunto, né? Então, ó. Has Robert been asking about me these last months? O Robert tem perguntado de mim nesses últimos anos, tá? Gente, a gente repara aí que o present perfect continuous é sempre nesse sentido de tem feito alguma coisa, né? Por exemplo, você tem ido à praia? Você tem ido à praia esses últimos dias? Essa é uma frase no present perfect continuous. Have you been to the beach these last days? Você tem ido à praia esses últimos dias, tá bom? O verbo. O tempo. Eita, enrolou aqui. O tempo verbal aí do present perfect continuous, a gente pode sempre identificar com esse sentido. Tem feito alguma coisa. Você tem ido à casa da sua irmã? Have you been to your sister's house? Né? Então, have you been to your sister's house? Você tem ido à casa da sua irmã? Present perfect continuous. Tem ido, tem feito alguma coisa, é present perfect continuous, tá bom? Vamos ver aí a próxima frase para a gente entender. Olha, have you been living in England all this time? Do you like it? Have you been living in England all this time? Do you like it? Você tem vivido na Inglaterra durante todo esse tempo? Você gosta, né? Então, verbo to have no início, you, sujeito, been, verbo to be, e living, verbo principal no gerúndio, né? Live, viver, living, vivendo, tá? E aí o restante da frase é o complemento que dá a ideia. In England all this time, do you like it? Ok? E última frase aí, olha. Has he been feeling sick these past few days? I am a doctor and I can help him. Gente, repete a pronúncia aí, ó. Frase boa para treinar, olha. Has he been feeling sick these past few days? I am a doctor and I can help him. Então, has, verbo to have, conjugado na terceira pessoa. He, ele, o sujeito. Been, verbo to be. E feeling, feeling é o verbo principal no gerúndio, tá? E aí todo o restante da frase é um complemento que dá a ideia da frase, tá? Então, feel é um verbo sentir. E feeling no gerúndio, sentido, né? Sentindo, beleza? Então, has he been feeling sick these past few days? I am a doctor and I can help him. Ok? Tranquilo, né? Já podemos dizer então que a gente está ficando cada vez mais craque no inglês, né? Você já está sabendo tudo de gramática, de verbo, pronome, e agora você está tirando onda aí nos tempos e modos verbais. Estamos avançando cada vez mais aqui na Talk to You, e eu estou muito feliz de estar aí do seu lado te acompanhando nessa jornada, tá? Não é me gabando, mas o nosso curso oferece para você só no básico o que muitos cursos por aí levam anos para te ensinar, te arrastando meses e meses e anos para você só pagar mensalidade cara para eles, né? Então, coisas que você só aprende no avançado desses cursos tradicionais, você tá aprendendo aqui no básico da Talk to You, tá? E é por isso que eu sempre digo para vocês praticarem o estudo ativo. Assim você consegue absorver muito bem tudo que a gente está te passando por aqui, beleza? E já quero deixar uma mensagenzinha. A língua dá uma dobrada de vez em quando, né? A gente vai falando muito. Quero deixar uma mensagenzinha de que, se você puder nos ajudar, compartilhe o nosso curso com seu amigo, com o seu colega de trabalho, da faculdade, da escola, com seu parente, seu vizinho, papagaio. Ajuda a gente a disseminar as informações, ajuda a gente nessa missão de passar conhecimento adiante, porque além de estar nos ajudando, você vai estar ajudando quem você conhece, quem você gosta, né? Você vai levar para a pessoa um curso completo por um preço acessível e com uma riqueza de material muito grande para finalmente falar inglês e sair do verbo to be, assim como você está aqui nessa trajetória comigo, beleza? Então, se puder, indica o nosso curso aí, ajuda a gente nessa missão para crescer nossa comunidade e vamos lá, beleza? Bom, então chegando aí na reta final da nossa aula, você está acompanhando aí o conteúdo comigo no corpo da aula, né? A gente tem uma tabelinha final aí, é a tabela da conjugação, tá? Eu vou deixar para vocês visualizarem bem essa tabela da conjugação, onde nós temos algumas frases no afirmativo, no negativo e no interrogativo do Present Perfect Continuous, tá bom? Para a gente treinar melhor e fixar melhor o que a gente acabou de aprender. Beleza? Então, a gente aprendeu que o Present Perfect Continuous, ele tem esse sentido de quê? De ter feito alguma coisa, né? De ter sido, ter estado alguma coisa. A gente depende do verbo principal para dar o sentido ou do substantivo com complemento para também dar o sentido, né? Então, ó, vamos ver aí. Primeiro, nós temos a coluna do afirmativo, a coluna do negativo do lado e a terceira coluna interrogativo, tá? Eu vou falar linha por linha. Vai ser a primeira linha do afirmativo, depois negativo, depois interrogativo. Aí a gente vai para baixo. Segunda linha do afirmativo, negativo, interrogativo, beleza? Então vamos aí, ó, ver a primeira frase do afirmativo aí, olha. I have been working. I have been working. I have been working é o quê? A gente já estudou, né? I have been, eu tenho feito. Tenho feito o quê? Working, trabalhado. Então, I have been working, eu tenho trabalhado, beleza? Olha o negativo. I have not been working. I have not been working. Eu não tenho trabalhado, né? Se I have been working é eu tenho trabalhado, a gente acrescenta a partícula not depois do verbo have, fica I have not been working, eu não tenho trabalhado, beleza? E olha o interrogativo. Have I been working? Have I been working? Né? A frase interrogativa, gente, você pode sempre pegar o sentido lá do afirmativo. Olha, vamos voltar aí no afirmativo. I have been working. I have been working. Para a gente formar um interrogativo, o que a gente faz? O sujeito I, eu, passa para depois do verbo have, não é verdade? Então, volta lá no interrogativo, olha. Have I been working, tá? Então, afirmativo, I have been working, interrogativo, só mudar a ordem, sujeito passa para depois do verbo to have. Have I been working, ok? Tranquilo, né? A gente já está acostumado e, mais uma vez, esse sentido de I have been, eu tenho feito tal coisa, que a gente depende do verbo no gerúndio ou do substantivo com complemento para a gente entender o sentido aí da frase, tá? You have been, você tem feito tal coisa, tá? Olha aí a segunda linha aí, ó, da nossa tabelinha. You have been working. You have been working, você tem trabalhado, né? You have been, você tem feito alguma coisa, feito o quê? Working, você tem trabalhado. You have been working, tá? No negativo, a gente só acrescenta o not depois do have. Então, you have not been working. You have not been working. Você não tem trabalhado. E o interrogativo, a gente só muda a ordem, o sujeito passa a aparecer depois do verbo to have, né? Então, have you been working? Have you been working? Você tem trabalhado, tá bom? Terceira linha aí, olha, nós temos uma frase conjugada na terceira pessoa do singular, né? He. Então, o verbo have, ele tem uma grafia diferente, a gente já aprendeu isso. O verbo have, quando está conjugado na terceira pessoa do singular, ele não é mais have e passa a ser has, tá? Has. A mesma coisa aparece com o do, que nós já falamos também. O do, na terceira pessoa do singular, ele passa a ser does. Do, does, have, has, ok? Então, olha, he has been working. He has been working. Ele tem feito alguma coisa. He has been. Ele tem feito alguma coisa. Feito o quê? Working. He has been working. Ele tem trabalhado. E do lado negativo, he has not been working. He has not been working. Repete a pronúncia comigo, tá, gente? Vai repetindo aí, ó. muito conteúdo para você treinar a sua fala, beleza? Então, ó, he has not been working, ele não tem trabalhado, ok? A gente acrescenta o not depois do have para fazer o sentido de negação. E a interrogativa, a gente só muda a ordem, o sujeito passa, dá um pulinho, né? Passa depois do have. O have passa antes do sujeito, tá? Então, has he been working? Has he been working? Ele tem trabalhado, ok? Avançando aí, olha, quarta linha, nós temos o she, também terceira pessoa do singular, segue o mesmo sentido. She has been. Ela tem feito. Feito o quê? Working, trabalhando. She has been working, ela tem trabalhado. Do lado da negativa, she has not been working, she has not been working, ela não tem trabalhado. E interrogativa, a gente muda a ordem, o sujeito passa para depois do verbo have. Então, has she been working? Has she been working? Ok? Olha aí, então, olha, nossa quinta linha, onde nós vamos usar o sujeito it. O it, a gente sabe o que significa, né? O it é ele ou ela, mas não para pessoas. O it é ele ou ela para objetos e animais, tá bom? Então, olha, it has been working. It has been working. Isso tem trabalhado, tá? Podemos falar desse sentido. Isso tem trabalhado, tá? It has been, isso tem feito. Feito o quê? Working, trabalhado. It has been working. Pode ser uma máquina, né? A pessoa pergunta, a máquina tá funcionando? Aí você fala, it has been working. Ela tem trabalhado, tá? E olha aí do lado da negativa. It has not been working. Aí se a máquina parou de funcionar, você fala, it has not been working. Ela não tem trabalhado, ela não tem funcionado, beleza? E por último, a negativa aí, a interrogativa, desculpa, has it been working, né? Aí você, no caso, não tá dando a resposta da máquina, você tá perguntando sobre a máquina. Você chega para um amigo seu do trabalho, você pergunta se a máquina tá funcionando, você pergunta, has it been working? Has it been working? Ela tem funcionado, né? Ela tem funcionado, ela tem trabalhado, beleza? Olha aí, olha, a penúltima linha da nossa tabelinha, nós temos o they, que é eles, né? They have been working. They have been, eles têm feito alguma coisa, né? They have been working, eles têm trabalhado, tá? Negativo, they have not been working, eles não têm trabalhado. E interrogativo, have they been working, eles têm trabalhado, ok? E por último, we, que somos nós, we have been working. We have been, nós temos feito. Feito o quê? Working, trabalhado. Então, we have been working, nós temos trabalhado. E we have not been working, nós não temos trabalhado. E interrogativo, have we been working? Have we been working? Nós temos trabalhado, tá bom? Bom, então é isso, né, para nossa aula de hoje. Não dá bobeira, faz o desafio aí do outro lado. Você sabe como isso é fundamental para sua jornada de aprendizado, tá bom? Assim você pratica sua escrita e memoriza, você absorve melhor o que a gente está falando aqui na aula, tá bom? Então, ó, dois desafios para essa aula. Todas as aulas aqui dos tempos e modos verbais a gente está cumprindo assim. Eu tenho certeza que você não perdeu nenhum passo aí, tá? Então, transcrever à mão para o seu caderno todas as frases de exemplo e as diferentes aplicações na afirmativa, negativa, interrogativa, né? Transcreve para o seu caderno tudo que a gente acabou de escrever, assim você absorve melhor, tá? E também cria algumas frases, cria pelo menos 5 frases no Present Perfect Continuous, no afirmativo, depois 5 no negativo e depois 5 no interrogativo, para você treinar mais ainda, você colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Como eu digo, não adianta você ficar de braço cruzado só me ouvindo, deixando entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que botar a mão na massa, tem que praticar, tem que fazer o conteúdo valer a pena, beleza? Então, já te entreguei a ferramenta, agora você vai trabalhar, ok? Então, dito isso, eu quero deixar um beijo, um abraço. Se você tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. E até a próxima aula. Tchau!